Senhores deputados, já temos quatro partidos, portanto acho que podemos, falta só o PCP, mas podíamos fazer a nossa reunião. Eu convoquei esta reunião porque já não reunimos há uns tempos e havia aqui uns assuntos com alguma importância que a gente precisava de tomar uma posição. O primeiro, o mais antigo, que vos dava nota, tem que ver com lembrar-vos, na altura foi distribuído, recebemos no final de outubro uma carta do nosso colega Eurico Brilhante Dias, dando nota de que, salvo erro, pretendia fazer uma publicação em que queria utilizar o relatório do BANIF e colocava a questão, corretamente, aqui à submissão, a saber se havia alguma questão. Eu, na altura, falei com ele pessoalmente e disse-lhe que, do meu ponto de vista, obviamente, o relatório, a partir do momento em que estava aprovado na Assembleia da República, era público, o relatório era público e, portanto, que não havia problema nenhum que ele o utilizasse, apenas dando-lhe nota de que ele, não, utilizando o relatório, devia dizer que era um relatório da Assembleia da República e não dizer que era um relatório dele. Quer dizer, é elaborado por ele, foi o relator, mas que o relatório é da Assembleia da República. Penso que o respeito pela, digamos assim, pela a titularidade do relatório, a titularidade do relatório é do órgão de soberania da Assembleia da República, mas é público. Ele tem a autoria enquanto relator. E, portanto, a única nota do meu ponto de vista, a única observação que, do meu ponto de vista, a única cuidado que ele deve ter é esse. Mas, de qualquer maneira, não queria deixar de colocar aqui a questão à vossa consideração. Se eu nunca lhe cheguei a responder por escrito, porque para responder por escrito tinha que responder em nome da Comissão. Uma coisa é a minha opinião pessoal, outra coisa é o que a Comissão possa entender responder por escrito ao Sr. Deputado. Mas, portanto, começava por aqui. Alguém se quer pronunciar sobre esta... Pedro.
Sim, acho que o entendimento vai nesse sentido. Aliás, neste caso, até o Sr. Deputado Eurico Dias teve a diligência de colocar a questão perante a Comissão Parlamentar. Não colocou, até, e no passado até em situações particularmente similares também, relativamente a relatórios de comissões parlamentares de inquérito, que também deram origem a obras publicadas por senhores deputados, a questão não se colocou. E, portanto, eu acho que é isento de dúvidas. Naturalmente, com a advertência e com a nota que seguramente fará no texto a elaborar, que os elementos coligidos resultam no trabalho que também realizou como relator e que a fonte é o relatório. Mas, portanto, parece-me que é incontroverso desse ponto de vista, mas ainda assim é de saudar também o cuidado na colocação da questão.
António Carlos.
Estando de acordo com o que foi dito até agora, só uma nota, é que não sei se é essa, se a pergunta do Sr. Deputado Brilhante Dias versou esse ponto ou não, se tem a ver com uma publicação que tem natureza comercial e eventualmente serão percebidos os direitos autorais por parte da obra, evidentemente que deverá ter o cuidado de fazer eventualmente as retificações ou alterações que se justifiquem aquilo que possa vir a ser, aquilo que são os seus rendimentos para efeitos em matéria declarativa, não se levantar no futuro essa questão em relação a ele. É o único cuidado que eventualmente poderá fazer algum sentido acrescentar em qualquer coisa que seja abordada em relação a esta matéria. De resto, toda
a... Eu, de qualquer maneira, eu já dou a palavra, mas de qualquer maneira tenho algumas dúvidas em relação a isso pelo seguinte, quer dizer, se ele referir que, nas referências ao relatório, que é o relatório aprovado na Assembleia da República, de que ele foi autor, foi relator, originário e por aí fora, é um bocadinho como que bibliografia citada, quer dizer, tem um bocadinho o mesmo valor, porque este é um documento, de facto a titularidade, digamos assim, em termos de direitos de autor é o órgão de soberania da Assembleia da República, mas que é público. A Assembleia da República libertou publicamente e, portanto, se for citado na obra dele, deixando corretamente que isto é um relatório aprovado na Assembleia da República, em tantos total, não sei o que mais, de que ele foi autor e pôr lá, de que ele foi relator originário e, portanto, que a redação inicial do relatório era dele, depois foi votado, não sei como é que ele vai fazer a obra, Ele apenas diz que a obra é uma obra em coautoria com uma das assessoras que o coadjuvou no trabalho de... E, portanto, eu acho que é um bocadinho como que, desde que ele tenha estes cuidados, a questão dos direitos de autor não se vão colocar, porque isto é um bocadinho como que a bibliografia citada numa obra qualquer, quer dizer, penso eu.
Mesmo esse,
seja... do ponto de vista daquilo que são outras verbas perseguidas, a única nota que se pode eventualmente acrescentar é que
pela... Não, mas no registro de interesses não é... Mas no registro de interesses não é registado património. No registro de interesses é registado atividade. Portanto, a única questão se poderia colocar...
A atividade é isso que eu estou a dizer.
Mas...
Se forem perseguidos os rendimentos dessa matéria, não sei se está exclusividade ou não.
Mas mesmo que estivesse, é direitos de autor?
Não se coloca a questão.
Não. Direitos de autor está sempre escuro. Porque da perspectiva de rendimentos, percepção de rendimentos, só no final, só no momento da atualização da... Não sei, eu também não quero desejar azar, pode ser até um best-seller editorial que bate o Harry Potter e, portanto, o volume de rendimentos aumenta de tal ordem que se torna obrigatório uma atualização de rendimentos. Pronto, portanto, não quero desejar azar dizendo que isso não vai acontecer. Nem que fique nada, já agora, para que ele não saiba que eu disse isto, mas efetivamente, não é isso. Face ao que hoje se paga de direitos de autor, eu acho improvável que ocorra essa... Ou não se paga, ou se paga um dia, quando sair da insolvência a editora, que é o que normalmente acontece. Não estou a pensar em caso nenhum particular. Caso algum. Era só assim.
Nossa comissão, nesta legislatura já, recebemos um ofício de um tribunal, por acaso agora não tenho, do tribunal da comarca do Porto, do Santo Tirso, do DIAP, vindo do DIAP, do Ministério Público da comarca do Porto, em Santo Tirso, como se recordam, relativamente àqueles processos que estão pendentes em que foi solicitada a constituição de arguida da nossa colega deputada Joana Ferreira Lima. Ela foi já autorizada pelo plenário a prestar depoimento por escrito. O Ministério Público oficiou aqui à Assembleia dizendo que, perguntando com que fundamento legal é que a Assembleia da República autorizou a senhora deputada a prestar declarações por escrito na qualidade de arguida, uma vez que os autos de constituição de arguido, prestação em termos de identidade e residência e interrogatório de arguido, são atos presenciais. Eu não quero deixar pôr isto à vossa discussão, uma vez que, como se recordam, já nesta legislatura chegámos até, por consenso aqui, a solicitar ao Presidente da Primeira Comissão para oficiar a Sra. Procuradora-Geral da República, no sentido, juntando um parecer, que era um parecer já feito em anteriores legislaturas nesta Casa sobre esta matéria, e solicitando à Sra. Procuradora-Geral da República que pudesse, digamos assim, uniformizar procedimentos por parte dos delegados do Ministério Público junto aos vários tribunais, para que não haja este tipo de dúvidas e de tratamentos diferenciados de uns tribunais em relação a outros. E, portanto, a minha primeira sugestão, mas a Comissão deliberará, é que nós respondamos a esta solicitação da Comarca de Santo Tirso, exatamente dando nota do parecer anterior e das diligências já tomadas nesta legislatura junto da própria Procuradoria-Geral da República para tentar obviar a tratamentos diferenciados, a dúvidas deste tipo. Mas pergunto aos Srs. Deputados se concordam com este procedimento ou se há alguma... É assim que deve ser? Concordamos então, eu pedi também aqui ao serviço e depois circularei a resposta. Eu penso que não vale a pena envolvermos a Primeira Comissão nisto, uma vez que a Primeira Comissão já foi uma vez envolvida, apenas porque, por razões institucionais, nós solicitámos que fosse através da Procuradora-Geral da República e, portanto, devia ser o Presidente da Primeira Comissão. Sendo diretamente ao Tribunal, nós correspondemos normalmente com os tribunais e, portanto, respondemos nós. E com a mesma argumentação que, na altura, via Presidente da Primeira Comissão, enviámos à Procuradoria-Geral da República. Portanto, faremos exatamente nos mesmos termos. Depois, Srs. Deputados, a outra coisa que aqui temos, recebi também esta semana, no final da semana passada, a nossa colega deputada Laura Magalhães, que é deputada do PSD por Braga, enviou-nos aqui uma cartinha, que eu já distribuí pelos Srs. Deputados, em que, no fundo, ela dá conta de que assumiu funções de sócia-gerente de uma sociedade por cotas, presumo que lá em Braga, ela não diz, mas enfim, não interessa, foi nomeada como sócia-gerente não remunerada, e ela, a questão que ela coloca, obviamente, devemos sinalizar que ela tem que dar nota disso, tem que alterar o seu registro de interesse, atualizar o registro de interesses no site da Assembleia, mas a questão que ela coloca não é essa, a questão que ela coloca é encontra-se ela atualmente em regime de exclusividade e se a assunção desta responsabilidade de sócia-gerente não remunerada se implica ou não a renúncia à exclusividade. E é esta questão que, obviamente, ela nos interpela para nós darmos o nosso parecer, porque ela, segundo a indicação que me deu pessoalmente também, não quer colocar-se de hoje à amanhã numa situação qualquer que seja de infração ou o que quer que seja. E eu pedi aos senhores deputados que se pronunciassem sobre isto para podermos responder à senhora deputada e, se houver aqui dúvidas, elaborar-se um parecer.
Sr. Presidente, eu penso que este caso, o caso é relativamente evidente face ao Estatuto, não no Estatuto dos Deputados, mas no Estatuto Remuneratório, o artigo 16.6, quando fixa os termos em que a exclusividade opera, é que ela não é, portanto, a exclusividade não é compatível com atividades económicas remuneradas ou de natureza liberal. Ora, não sendo esta manifestamente remunerada, portanto, o problema não se colocará e, portanto, não há necessidade de fazer a alteração do registro de interesses. Claro que depois o que há é uma série de outras inibições, mas é em sede da atividade da empresa que depois fica por força desta percentagem, 10%, etc, etc, mas sobre os quais, enfim, não nos cabe a nós dizer nada. Aliás, uma questão da aplicação informática, no sentido em poder vir a ser melhorada, poderia ser precisamente a obrigatoriedade de, neste momento não se evidencia, que era uma recomendação que até já temos que não foi ainda implementada, até penso que o Grupo de Trabalho do Parlamento Digital Não, 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 não é isso. Exclusividade ou não? Ou seja, pode até ter uma atividade não remunerada, mas até estar em exclusividade ou não. Ou seja, o grupo de trabalho do Parlamento Digital e também os trabalhos da Comissão da Transparência muito provavelmente evoluirão no sentido de melhorar os instrumentos informáticos. E eles o poderiam ter, era evidenciar logo no registro de interesses quem está em exclusividade e não, e por aí haver um bloqueador automático que quem estiver em exclusividade, se preencher atividade remunerada, dar erro automaticamente e, portanto, também para futuras comissões de verificação de poderes e de registro de interesses, ajuda o preenchimento ao próprio, ajuda ao trabalho de verificação se o sistema criar o bug de automaticamente detectar o erro. Porque depois havia aquele problema das qualificações de certas coisas como remuneradas ou não. Ou seja, havia as senhas de presença das autarquias locais, que eram algumas pessoas colocavam como remuneração quando na realidade não é. Portanto, tudo isso ficava facilitado se o sistema, fins dos trabalhos, quer da transparência, quer depois do grupo de trabalho do Parlamento Digital, fizessem essa coisa automática. Era perfeito.
Sim, senhores, senhores deputados, então em relação a isto também fica assente, não é preciso fazer nenhum parecer e eu próprio enviarei também uma carta à senhora deputada dando nota precisamente aquilo que acabámos aqui de falar, ou seja, que de acordo com aquilo que decorre dos preceitos aplicáveis neste caso, atendendo aqui a uma atividade não remunerada, ela não releva para efeitos de cessação do regime de exclusividade e que, portanto, nada obsta a que ela, chamando depois a atenção, no entanto, que essa matéria deve constar corretamente do seu registro de interesse, assinalando exatamente, tendo o cuidado de assinalar, o caráter não remunerado da atividade. Assim faremos também. Por último, só dar nota aos senhores deputados, afinal isto foi mais simples do que eu pensava, não é preciso nenhum parecer para nada. Dar nota só de expediente corrente, recebemos da parte do chefe de gabinete, da chefe de gabinete, que é uma senhora, da Procuradora-Geral da República, um esclarecimento relativamente a uma autorização que já tinha sido dada ao deputado António Manuel Leitão Borges para prestar um depoimento num processo que tínhamos sido oficiados, pedindo que houvesse alguma celeridade neste aspecto, mas deve ter havido algum mal entendido da parte da Procuradoria, uma vez que isto já tinha sido autorizado pela Assembleia no dia 20 de julho. Algum problema de comunicação com a Procuradoria, porque a Assembleia já, e como sabem, não é esta submissão que depois oficia, portanto, são os serviços da Assembleia que diretamente mandam para os tribunais e, portanto, não. Nós limitamos a responder que o assunto foi aprovado no plenário da Assembleia dia 20 de julho e que está autorizado o Sr. Deputado a prestar o depoimento. A outra nota, eu presumo que sejam os serviços depois da Pleno ou da própria mesa que fazem seguir. Pois. Sim, senhor. Sempre para perceber porque é que houve. Eu tenho aqui cópia. Pois. Isto seguiu, está aqui assinado pelo Duarte Pacheco, como secretário da mesa, e seguiu para o Sr. Procurador da República, Dr. Jorge Noel Pinta, que marca do Porto, Ministério Público, Vila Nova de Gaia. Portanto, isto seguiu por alguma razão, ou se transviou, ou porque eles depois vieram pedir para a gente despachar o assunto. Bom, por último, só dar nota também, um pedido de prestação de depoimento como testemunha do deputado Pedro Mota Soares, num processo que é um processo de inquérito do Núcleo Jurídico e de Contencioso da Segurança Social, é para ser ouvido na qualidade de ex-ministro, por causa de um processo disciplinar, ou coisa que vale, que lá corre. Ele foi ouvido, pediu para prestar depoimento por escrito, e, portanto, vai seguir apenas, como habitualmente, a autorização, não carece de parecer. E, da minha parte, eu não tenho mais nada. Não sei se algum senhor deputado tem alguma questão que queira colocar. Isto tem sido muito pacífico nos últimos dois meses, ainda bem. Posso dar nota também aos senhores deputados. Tem toda a razão. Em outubro também, já depois da nossa última reunião, foi recebido aqui na subcomissão, de resto não foi na subcomissão, foi dirigido diretamente a mim, mas na qualidade de presidente da subcomissão. Portanto, eu entendi que era matéria da subcomissão. Um convite da parte de um senhor professor de uma escola, como é que um colégio...
Caminho, eu não me estranho.
Assim, é um colégio. É como já foi há um mês, já não me lembro de cor. O convite era pelo seguinte, que o professor vai organizar com os alunos, no mês de fevereiro, uns debates sobre transparência na política, a corrupção, ou não sei o quê, não sei o que mais. E convidando-me a poder estar presente nesse debate.
Colégio Casa Mãe. Tem razão.
Casa Mãe. E eu entendi, olhando para, embora o convite tivesse sido dirigido a mim, como foi na qualidade de presidente da subcomissão, eu entendi que era um bocadinho uma coisa da comissão. E olhando para os senhores deputados da comissão, temos um deputado do distrito, que é o deputado do Porto. Por acaso temos dois, mas o próximo será enviado ao senhor deputado quando for a casa pai. E entreguei aqui ao senhor deputado, tive o cuidado de tentar saber se o colégio em causa, enfim, se aquilo não era uma brincadeira, se era uma coisa, e constatámos que sim, que de facto o convite é um convite formal da parte da... Ah, conheço o colégio também. Ah, já tiveram o Parlamento Jovem. Então deve ser daí que eles, como já tiveram contactos com a Assembleia, dirigiram o convite. E portanto já respondemos... Já respondemos, portanto, dizendo que sim, senhor, que haverá um senhor deputado que estará presente e que será o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira e que fará este... Em representação aqui do Parlamento, fará este debate lá com os jovens. Aquilo é ensino secundário, não é?
Acho que é.
Eu também fiquei com... O professor, acho que era professor do décimo... Acho que era o 11º ou 12º ano. Acho que era ele dizia lá no mail que me mandou. E de resto não tenho mais nada. Se não tem mais nada, muito obrigado.